Mundo de Curiosidades. Audiodescrição. Sequência de três ilustrações. A primeira exibe, até a cintura, um homem branco, de cabelo curto e castanho, óculos de armação vermelha e roupas de mangas compridas em azul claro. Ele tem um crachá preso na roupa e segura um tubo de ensaio com um líquido amarelo misturado com uns pontinhos amarronzados. Na mesa à frente dele, há um frasco redondo onde está escrito perfume. Um balão de pensamento exibe uma baleia com olhinhos abatidos e os mesmos pontinhos amarronzados saindo de sua boca. A segunda ilustração é de uma menininha branca, de cabelos lisos, castanhos, de franja e laço na cabeça. Ela usa uma camiseta amarela e saia vermelha com meia calça preta. Está diante de uma caixa com alguns picolés coloridos e, com a linguinha para fora, segura um picolé rosa. A terceira e última ilustração mostra uma menina branca, de cabelos longos, lisos e azuis, com um topete. Ela usa um vestido verde de bolinhas, está diante de uma mesa e, sobre a mesa, segura com a mão esquerda um termômetro encostado em um cubo de gelo que ela tem na mão direita. Ao lado do cubo está um saleiro azul. Um balão de fala onde está escrito menos 20 graus aponta para ela. Fim da audiodescrição. Perfume de vômito de baleia. Sim, isso existe. Alguns perfumes usam em sua composição substâncias que foram vomitadas, abre parênteses, ou defecadas, eca, fecha parênteses, por baleias. Essa excreção possui a consistência de uma cera e é chamada de âmbar cinza ou âmbar gris. Durante séculos, ela foi considerada uma substância misteriosa porque era encontrada na praia ou flutuando no mar sem que ninguém soubesse qual era a sua origem. Somente no século XVIII ficou comprovado que se tratava de uma substância produzida no intestino de baleias cachalote. Aparentemente, poucas baleias produzem o âmbar cinza, que parece se formar para envolver partes duras, de difícil digestão, presentes nas presas das baleias. Quando fresco, o âmbar cinza tem cheiro de cocô. Mas, curiosamente, com o passar dos anos fora do corpo das baleias, ele adquire um agradável perfume adocicado. Pode acreditar! Há séculos, ele é usado na formulação de perfumes para prolongar ou compor diferentes fragrâncias. Hoje, porém, foi substituído na indústria por substâncias sintéticas similares. Mas que existe, existe. Texto de Vinícius A. São Pedro, do Laboratório de Estudos Zoológicos, do Alto do Paranapanema, da Universidade Federal de São Carlos. Gelo seco vira gás. Apesar do nome e da aparência, o gelo seco não é como aquele da sua geladeira, porque não é feito com água. Gelo seco é o nome popular de um composto químico, o dióxido de carbono, entre parênteses CO2, o gás carbônico, em estado sólido, a uma temperatura de menos 78,5 graus Celsius. Isso significa muito gelado. Seu processo de produção não é muito simples. Envolve a compressão do dióxido de carbono gasoso e a diminuição da temperatura. Uma vez no estado sólido, ele tem uma propriedade bastante interessante. Na pressão atmosférica, ao contrário da água, que passa do estado sólido para o estado líquido, o gelo seco não derrete. Ele passa diretamente do estado sólido ao estado gasoso e, nesse processo, gera uma fumaça branca, o CO2 gasoso, que é um gás incolor, inodoro, entre parênteses sem cheiro, e insípido, entre parênteses sem gosto. Por isso, ele é ótimo para colocar no isopor e manter o picolé durinho, porque mantém a temperatura bem baixa, sem alterar o aroma e o sabor do picolé, e sem lotar o isopor de água. Texto de José Celestino, de Barros Neto, do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gelo mais gelado. Você já deve ter escutado que a água congela a uma temperatura de 0 graus Celsius. Mas sabia que se adicionarmos alguma substância à água, como sal de cozinha ou açúcar, ela passa a congelar a temperaturas mais baixas? E sabia que, mesmo quando a água já está na forma de gelo, se adicionarmos sal de cozinha e medirmos a temperatura, vamos observar uma diminuição que pode chegar a menos 20 graus Celsius? Esse fenômeno já era conhecido no Oriente Médio, pelo menos desde o século XIII. E os italianos, no século XVII, passaram a utilizar essa técnica de adição de sal de cozinha ao gelo para a produção das primeiras receitas de sorvete. E foi esse conhecimento que permitiu que os sorvetes existissem mesmo antes da invenção da geladeira ou do freezer. Texto de Raoni Schroeder Borges Gonçalves, do Instituto de Química, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Abre parênteses, projeto de extensão química na cozinha de Minerva. Fecha parênteses.